Bom, nós vamos conversar sobre o PIB. Sim. Produto Interno Bruto. O senhor tem aqui o PIB de cidades do Paraná, aparentemente as melhores ranqueadas, e tem algumas delas que tem um PIB assustador. Araucária, 60,8. Foz do Iguaçu, mais de 30. Agora Maringá, inclusive em comparação a Londrina, tem um PIB menor. Explica isso pra gente, Toninho.
Bem, ontem o IBGE divulgou os dados do PIB municipal de 2015, de todas as cidades brasileiras. Nós fizemos uma avaliação em relação ao PIB municipal das cidades do Paraná. Então, quando a gente observa Maringá e Londrina, nós tivemos uma redução no nosso PIB em termos real. Nós tivemos redução de 4,6% do crescimento do PIB, uhum. Muito similar ao que a gente viu na economia brasileira, né? A economia brasileira chegou muito próximo a 4%. Londrina teve uma queda inferior de 2,77%. Então, sofreu um pouco menos que Maringá nesse período, né? A capital, inclusive, foi uma das mais impactadas. Teve uma redução de 7,39%. E uma cidade próxima à capital, São José dos Pinhais, teve uma redução de 10,5%. Uhum. São as principais cidades do Paraná que tiveram esse maior impacto negativo, sofreram mais com a crise econômica. Uhum. Mas quando a gente olha no caso de Foz do Iguaçu, o crescimento foi praticamente de 20%, o crescimento real no PIB. E nós, quando a gente olha também para Araucária, praticamente... Uhum. Teve um crescimento de 50%.
50%, que é uma loucura. Você imagina, 50% de crescimento do PIB é uma coisa...
De um ano para o outro ainda, né?
É, agora, será que se impacta na população? Porque você pensa, pô, cresceu mais de 50%.
Sim, no caso de Foz do Iguaçu, a renda per capita da população, que é uma proxy, inclusive, do consumo, cresceu 30%. Significa dizer que toda a riqueza, se ela fosse distribuída para a população, ela teria um impacto no seu poder de compra de 30%. Isso uhum. De forma significativa.
Mas nem sempre é distribuída, né? Porque a gente pensa no PIB, por exemplo, às vezes você tem algumas cidades, uma economia fundada, por exemplo, na extração de petróleo, no refino de petróleo. Aí você tem a cidade inteira que gira em torno de uma refinaria de petróleo ou de uma extração de petróleo. Quer dizer, o PIB está em torno de um único produto, né? Diferente de uma cidade como Maringá, que tem uma diversidade de produções, de produtos, né?
Isso é pior quando a empresa ela não é da cidade, é uma empresa de fora, uhum. Que ela exporta o lucro. Então, é um prejuízo ainda maior, né?
No caso da Petrobras, por exemplo, que instala uma unidade em São Mateus do Sul, em Araucária, por exemplo.
Sim, ela acaba produzindo riqueza, um produto uhum. De alto valor agregado, mas a divisão de lucro, por ser inclusive uma SA, é feita por milhares de pessoas, né? Uhum. Então, isso acaba impactando. Então, nem sempre isso representa, de fato, um poder no consumo. Uhum. Comparando Maringá e Londrina, Londrina teve impacto um pouco inferior ao que a gente verificou aqui em Maringá, devido à questão da agricultura. 2015 foi um ano muito bom para a agricultura, né? Inclusive, essa agricultura reduziu esse prejuízo do PIB na economia brasileira. A área agricultável de Londrina é muito superior que de Maringá, devido à questão territorial, né?
É a questão de produção mesmo, da questão da terra, de ter plantio, é isso?
Isso, exatamente.
Não é ter uma empresa, uma agroindústria, não. Isso não, isso.
Tem relação também, Gilson. Acaba sendo afetado de forma positiva, né? A indústria teve um resultado negativo nesse ano. E eu acredito que essa versão, nós tínhamos uma diferença em termos absoluto, né? Maringá sempre ficava em torno de 1 bi o PIB diferente de Londrina. Com essa redução e com esse resultado, passou para 2,3, essa diferença do PIB de Maringá e Londrina. Mas um ponto positivo, Gilson. O nosso PIB per capita, que era 37, passou para 38.800, né? Quando a gente olha Londrina, é 32. Mesmo assim, a gente tem uma condição de renda superior à cidade de Londrina. E o interessante disso é que praticamente quase todas as cidades tiveram um crescimento em seu PIB per capita.
A questão do PIB, o PIB é uma boa medida ou a gente tem que tomar cuidado com o PIB quando a gente fala de riqueza, de qualidade de vida? Ele nem sempre avalia isso, né? Ele avalia a riqueza de uma forma geral, né?
Sim, de forma geral, né, quando a gente traz um PIB per capita, o componente distribuição de renda, né, que pode ser medido pelo índice de Gini, ele que dá esse tom, né, de quanto uhum. impacta de certa forma, né? Uma característica em que é importante a gente avaliar, empresas familiares e empresas nacionais ou multinacionais. Há um impacto diferenciado também. Empresas familiares, a riqueza é condensada aqui e acaba sendo distribuída. Cooperativas também, quando a economia possui um volume grande de cooperativas, isso acaba sendo mais impactado, né, na economia local. A demanda agregada acaba tendo uma dinâmica um pouco superior, né?
Então, interessa mais você ter um grande número de empresas locais, empresas regionais, que geram uma riqueza, que pode não ser do mesmo volume de uma empresa nacional, mas você tem uma distribuição melhor de renda em relação a uma empresa nacional que se instala numa cidade, por exemplo, ou internacional que se instala numa cidade.
Sim. Até conversando com alguns líderes do setor de distribuição de alimentos e também logística, isso é verificado no dia a dia. Então, a grande região de Maringá, inclusive, ela acaba vendendo mais que a grande região de Londrina no aspecto família, né? No aspecto consumo interno. Isso está relacionado a essas condições colocadas, cooperativas, uhum, empresas familiares, né? Essa dinâmica que a gente tem aqui na nossa região.
Bom, o PIB desse ano, que vai sair só o ano que vem, deve ser 0-0, né? Deve ter um empate no PIB, mas há uma projeção para 2018 de 3%, né?
Sim, o PIB, o Brasil inclusive iniciou essa retomada do crescimento, né? A expectativa é que a gente fique próximo a 0-0 e ano que vem a gente tem esse crescimento, né? Vai depender muito do ano político, né? Que é um fator importante. Boa parte das decisões dos últimos dois anos foram tomadas em relação à política e isso vai, de certa forma, afetar o crescimento do ano que vem. Então, se tudo ocorrer bem, né? As coisas encaminharem para uma situação de redução do conflito político, eu acredito que a gente possa ter até um crescimento superior a esse.
A reforma da Previdência impacta, quer dizer, foi transferida agora para fevereiro, né? O Congresso não conseguiu articular a votação dela agora. Isso cria algum tipo de obstáculo? Você acredita que uma aprovação ou não pode influenciar o PIB também?
Essa morosidade nessas discussões acaba criando a incerteza, que é um componente do risco. Então as empresas, elas acabam não investindo devido a essas situações, né? Acredito que tem que ser resolvido de uma forma positiva ou não aprovada. Alguma coisa tem que sair, justamente porque essa morosidade acaba criando problema, inclusive de ordem de expectativa.
Tony, bom final de semana para você. Semana que vem a gente volta.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.